Você está ouvindo Mac Magazine no ar.
Fala galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao 16º Mac Magazine no ar. Hoje, a pedidos aí do meu xará Rafael Ramos, ao som de Guns N' Roses. Aí é uma primeira integração que a gente fez aí com os leitores, como prometido no último podcast, que a gente está agora com e-mail no ar, @macmagazine.com.br, para quem quiser uma maior integração aí com a gente vai ter outros e-mails que a gente recebeu bacanas para ler e comentar no final desse podcast. Hoje eu, Rafael Fishman, tô, como sempre, acompanhado pelos inseparáveis Breno Mazzi.
Fala, galera, tudo bom?
Primeiro, Eduardo Marques.
Fala, pessoal.
E hoje o nosso convidado especial está falando diretamente do Vale do Silício, lá de São Francisco, é o Gabriel Rinaldi. Fala, cara.
Fala, pessoal, tudo bem?
Antes de mais nada, como sempre a gente gosta de fazer aqui, quando não é um convidado especial, tipo um Steve Jobs ou um Tim Cook da vida que não merecem, que dispensam as apresentações, a gente queria falar um pouquinho sobre o Gabriel, ele que já trabalhou com...
Oi? Eu posso apresentar o menino?
Vai, fica à vontade.
Pela primeira vez vou fazer uma apresentação oficial.
Pronto,
então,
passando a palavra para você.
Primeiro, obrigado, Gabriel, de participar. Gabriel, meu grande amigo. Eu tive o prazer de conhecê-lo trabalhando comigo. O Gabriel foi um dos meus primeiros desenvolvedores lá na Fingertips, quando era uma empresica de nada. Eram 4 ou 5 pessoas. O menino começou a trabalhar e eu fiquei impressionado logo quando o dia que eu entrevistei, que tinha acabado de sair o sistema de notificação push, e ele já tinha um sistema mega avançado em Ruby para disparo e notificações. E
não
era engraçado.
Quando eu te mostrei a primeira vez.
Isso que eu ia falar, é muito engraçado que não funcionou. E mesmo assim eu contratei ele. E hoje é, cara, é muito motivo de orgulho ver aonde que ele chegou. Pra que vocês tenham uma noção, hoje ele tá trabalhando na Coffee Table, que é uma empresa muito legal lá no Vale do Silício. Ele é chefe de desenvolvimento. É muito legal a gente ver um brazuca sendo chefe de desenvolvimento lá no Vale do Silício. E eu já tive a oportunidade de visitá-lo lá, fui na casa dele e tudo. Então, parabéns, Gabriel. Espero que você participe mais vezes aqui. E com certeza é um dos caras que mais entende de iOS no país. E agora lá em São Francisco, mostrando que brasileiro é bom pra caramba. Então, parabéns de verdade.
Verdade, obrigado.
Como é que tá a vida aí? É muito diferente o mercado, Gabriel, comparado com o que você tava vendo aqui no Brasil?
É diferente porque é mais acelerado ainda. Tipo, no Brasil, eu tive a minha empresa também de desenvolvimento para iOS e era muito difícil achar desenvolvedor. E aqui é pior. Então, assim, brasileiros que queiram vir para cá, tipo, tem muito mercado. O mercado aqui tá, tipo, no momento, assim, tipo, muito esquentado. Tem muito startup começando. Eu recebo proposta no LinkedIn, assim, de tipo, tô montando uma empresa, preciso de um parceiro técnico para começar a empresa junto comigo. Pago super bem, tem um monte de benefícios, isso aí é uma coisa bem comum aqui.
Mas tem poucos profissionais porque tem muita empresa que já abocanhou os melhores, ou porque tem pouca gente especializada mesmo que manja bem?
Eu acho que é um mix dos dois. Tem muita. Aqui é muito fácil você abrir a sua própria empresa. Então todo mundo que tem uma ideia abre uma empresa. Então o cara tem uma ideia, pode ser boa ou ruim, ele vai atrás, consegue um investimento aí, às vezes tipo baixo, de $75,000, $100,000, e começa o negócio dele. Ou então vai para um 500 startups da vida assim e começa alguma coisa. E aí isso que acontece é que tira muita gente do mercado nessas pequenas ideias. Uhum. E as empresas grandes que têm dinheiro pagam ouro para ter um desenvolvedor bom. Então, o que sobra no mercado é o cara que tem pouca experiência, ou o cara que tem muita experiência com outras coisas, mas está começando agora com iOS.
Outra coisa que é legal lembrar lá no mercado americano, que diferente da nossa característica, né? o americano ele é muito específico em alguma coisa, né? Então você pega assim um profissional da área de tecnologia, você vai ter um cara, como a iOS é uma coisa recente, não tem tanto assim, mas você ia pegar um cara muito foda em Java, um cara muito foda em PHP com não sei o que lá. E nós brasileiros temos uma grande diferença que a gente consegue jogar em qualquer posição. O Gabriel, o Rinaldi mesmo, ele mesmo sendo daltônico, mexe bem no Photoshop, ele... Mas é verdade, cara, um dia um projeto de cor pra ele foi uma sacanagem, depois a gente conta até umas coisas, mas é mesmo sendo daltônico, ele sabe mexer bem no Photoshop, ele mexe em parte de web muito, muito bem, o cara é um puta profissional bom, nem programação, como programador é excelente, e é gestor, então assim, a gente tem um valor muito bom lá fora, então já cansei de falar isso pros meninos que trabalham comigo, para os meus amigos e até para um dos meus sócios, que é o Paulinho, que o mercado lá fora hoje está muito, muito bom para a gente. Então, de verdade, quem for da parte técnica, mais até da parte de negócios, que hoje eu sou mais de negócio, o mercado lá vale a pena. E não é... Não que seja difícil, tá? Lógico que é difícil, mas não é impossível conseguir. Para vocês terem uma ideia, só no último trimestre, tá? Eu tive 3 desenvolvedores da Fingertips que mudaram para o Vale do Silício. Um tá morando em São Bruno, um em São José e o outro em Palo Alto. Então, galerinha, se mexe. É igual a história da vaquinha e do monge. Quem não conhece, Google aí, procura. A história da vaquinha e do monge. Quando a vaquinha morre, a gente tem que se virar. Então, quem quiser ir pra fora, a oportunidade e o mercado tá bom. Uma coisa que o Gabriel comentou também, que é verdade, lá é muito fácil conseguir investimento. Então, vale a pena parar
aí. E acho que assim, tem uma coisa também, que se você tiver um pouco mais de coragem, o jeito brasileiro de ser uma pessoa mais completa e saber mexer em várias áreas é um jeito que atrai muito pra quem tá começando a empresa, porque você contrata um cara que sabe iOS e Ruby on Rails, por exemplo, que é uma coisa que é difícil você ver um americano que tem esse mesmo skill set. Então, pro brasileiro que tá afim de entrar de cabeça numa startup, e aí você ganha, tipo, stock options, tipo, bom até, tipo, tem gente que dá aí 10, 20% do valor da empresa pra pessoa, você pode vir aqui e conseguir um bom trabalho com, tipo, um vesting de ações muito bom.
Bem bacana, eu acho que daria um podcast inteiro só discutindo isso, mas vamos para os assuntos da semana.
Boa ideia, hein, Rafa? Vamos montar um podcast especial em rumo ao Vale do Silício.
E os rumores da próxima versão do OS 10 já começaram, a versão 10.9, acredita que seja essa numeração. Inclusive já é uma coisa que eu fico imaginando, o que vai vir depois do 10.9? A Apple já vai virar mesmo pro 11? Vai ser OS 11? Ou se a gente... Porque teoricamente pode ter 10.10, 10.11, é só uma subversão, mas vamos ver aí o que ela está planejando. Mas a gente ainda tem espaço para uma próxima versão ainda antes dessa grande mudança, que inclusive indicam que os rumores, o codinome dela vai ser Lynx, de Lince, né? Que é um dos felinos que ainda faltam na lista. Mas como acho que foi o Edu que noticiou essa semana, não foi, Edu? Quais são os primeiros rumores aí, Siri e mapas?
Já o 10.9 já começou a aparecer em alguns logs de alguns sites, né? E agora o pessoal noticiou que a Siri e os mapas, a Siri e os mapas podem ser a grande novidade do 10.9. Na verdade, já estavam sendo desenvolvidas para o 10.8, mas a Apple preferiu deixar para uma futura atualização. Provavelmente, aquele esquema que a gente já sabe, né? Já tem coisas prontas lá pro OS 11 e ela está segurando algumas coisas para os próximos lançamentos. Mas é uma coisa natural, né? Eu acho que é o caminho natural das coisas. Não tem muito para onde correr, não. O que vocês acham?
A coisa que eu estranhei em relação ao mapas é... Eu não sei se ela vai lançar um aplicativo para isso. Eu acho que ela pode, inclusive, simplesmente colocar como uma nova opção dentro do iCloud mesmo, acessível pelo browser, como tem do Google e de outros. Vocês acham que precisa de um aplicativo dentro do OS 10 para isso?
Ah, eu acho que não. Primeiro de tudo, antes de pensar em OS 10, tinha que entregar o iTunes 11, né? Então, começa por aí. Puta, cara. Adoro ver rumor, tudo, mas eu queria muito o iTunes 11, tá precisando. Em relação...
Uma coisa nada tem a ver com a outra, né? Essa nova versão do sistema tá prevista, se a Apple mantiver mesmo esse novo esquema de atualizações anuais também pro OS 10, como ela tem feito sempre com o iOS, eu acho que a gente deve ouvir algo sobre ele entre março e a WWDC em junho. Alguma coisa nesse período aí.
Mas esse ano saiu em março, né? Como quem não quer nada, assim, saiu de repente, a Apple colocou no site. Né?
Totalmente surpresa.
Então, mas vamos lá, Siri eu acho que tem tudo a ver.
que ele é super legal, né? Hoje a gente já tem lá um assistente de voz que não sei quem já brincou, mas é interessante. Até para leitura e ditado de algumas coisas ele funciona bem. E a parte de mapas, igual o Rafa falou, acho que não tem necessidade nenhuma de fazer um aplicativo exclusivo para mapas. E para mim também não faz muito sentido. Acho que é uma versão dentro do iCloud que faria mais sentido do que um aplicativo, né? Mas vamos ver o que acontece.
É, mas eu não... também. Manda ver, Gabriel.
Não, eu não me surpreenderia se tivesse um aplicativo. Também acho que não faz sentido, mas a Apple, ela tem muito aplicativo que poderia estar na web e ela está fazendo aplicativo. O Notes, o calendário, são várias coisas, por exemplo, se você olhar Google ou outros concorrentes, não é um aplicativo e a Apple usa como aplicativo.
Bom, tudo bem, aí é para sincronizar com o iCloud e ter uma interface parecida nos vários ambientes, mas o Mapas, você não tem inserção de dados, né? Mera consulta, isso pode...
mudar, Rafa, pode ter inserção de dado.
É isso que
você pode marcar onde é minha casa, meu trabalho, meu amigo.
O Gabriel falando agora o negócio... E imagina só, se você tem um aplicativo de mapas, onde você consegue ter lá o Fly 3D, né, o 3D.
Flyover. É uma coisa que seria interessante para
aplicativo. E daí, pensa só, Find My Friends, cara, ó que tesão. Eu dentro do meu Mac, consigo ver onde está minha família, consigo ver onde está a Ana, com um alerta, onde está o Rafael, daí coloca assim um alerta, se o Rafael chegar perto da academia, avisa que ele está doente e tal.
Aí tem tudo a ver com
o que o Gabriel falou. E tem mais uma coisa também, eu acho que o que a Apple vai fazer é provavelmente lançar um MapKit para desenvolvedores de Mac também.
Sim.
E aí, obrigatoriamente, eles vão ter que ter aquele exemplo para dizer como é que se usa e tal. Então, geralmente, o que a Apple faz, ela lança feature, lança um aplicativo que vai junto com essa feature, né?
Uma coisa muito curiosa aí do mundo Mac é que o iPhoto, ele antes da Apple lançar os mapas do iOS 6, ele já tinha incorporado os mapas do OpenStreetMap, né? Que é uma versão básica do que veio a ser os mapas da Apple, aqui, ignorando todos os problemas deles, mas ele usa muito da base do OpenStreetMap. E ele foi incorporado no iPhoto, ele hoje continua lá, inexplicavelmente, a Apple não está usando o Google Maps no iPhoto para Mac e não está usando mapas dela também. Então, ali já seria um desses softwares que poderia usar o MapKit, como o Gabriel falou.
Uhum. É.
E falando em mapas aí, saiu alguns dias o Here Maps da Nokia. Quem já usou aí?
Ah, cara, né, assim, numa boa. Foi sacanagem aquilo, né?
Eu instalei só pra escrever o post, só pra dar uma testadinha rápida de 5 minutos.
E por tua culpa eu baixei isso. Por tua culpa eu perdi banda, perdi meu plano de dados um pouquinho, pra instalar um negócio que eu não fiquei com nem 4 minutos com o negócio instalado.
Pra mim ficou muito na cara que a Nokia quis sair na frente do Google e lançar alguma coisa dela antes dos aplicativos do Google.
Agora me fala, como uma empresa igual a Nokia... Tá, que é a Nokia, não tô falando de uma empresinha, tipo a minha, pra empresa, né, normal. A Nokia se sujeita a fazer isso, cara.
Ela pegou um web app e
encapsulou
jogou dentro do iPhone.
Nem suporte a Retina Display eles deram nos mapas. Não dá pra usar, cara. Não dá pra usar. Tinha até erro de tradução. Tava muito ruim, juro. Tudo bem que é baseado nos carros e não sei o quê, só se for no Fusca que tem aqueles mapas hoje em dia.
Você não entendeu, Breno. A Apple combinou com a Nokia. A Nokia lança esse e todo mundo agora vai começar a falar bem dos mapas da Apple, entendeu?
Pode ser, mas, cara, não, sério, ficou muito ruim, muito ruim. Na hora que eu vi, eu falei assim, nossa, que tesão pode falar, né? O pessoal não vai achar ruim. Porque de vez em quando eu recebo os e-mails do pessoal xingando que eu xingo muito. Tesão pode, né? Então, cara, eu achei assim, puta, que tesão. Um aplicativo da Nokia pra mapas. Na hora já veio na minha cabeça a referência a N95. Não sei quem teve o N95. N95 era um telefone muito bom da Nokia. Foi um dos últimos que eu usei, assim, antes da era iPhone. Que o principal motivo que eu tinha ele era o mapa, cara. O GPS dele era muito bom, muito bom. E não sei por que veio a minha lembrança e eu criei uma expectativa muito grande. Na hora que eu abri o mapa, juro, foi a primeira vez que eu tive vontade de jogar meu telefone no chão, cara. É muito ruim, muito ruim.
E aí aquele escrito here embaixo, que parece o nome de uma rua. verdade. Se é um botão ou se é uma marca d'água, o que que é? Nossa.
Cara, eu infelizmente não gostei, assim. Tudo bem que eu sou meio contundente, né? Mas não gostei mesmo, cara.
Pensando em sistemas aí de... Que uma coisa bacana que eles implementaram foi a navegação curva-curva, né? Mas pensando nos sistemas que também usam navegação curva-curva baseado na nuvem, que requer que você tenha uma conexão com a internet, não é o que acontece em TomTom, Sigic da vida. Esse, se você baixa o mapa inteiro, você não precisa de conexão com a internet. Mas vale comentar aqui o avanço do Waze, que pra mim tá isso muito bacana. Ele é tão gratuito quanto o da Nokia. E ele tem um sistema colaborativo que foi fantástico, inventado pelos caras aí, de você poder contribuir com informações sobre o rua errada, sobre congestionamento, sobre até preços, imposto de gasolina, enfim. Acho que...
Sobre blitz, acidente, esses dias eu tava... Eu tava num trânsito muito, muito ferrado, muito ferrado. E abri ele, eu não gosto muito dele, assim, mas eu abri ele, curiosidade mesmo. Abri ele, abri o Porto Vias e abri mais um pra tentar pegar o trânsito que eu esqueci agora. O Waze foi mais... eu fiz até o Porto Vias, mas assim, o Waze foi mais perfeito a informação de trânsito do que o Porto Vias, porque a galera ficava interagindo em real time mesmo. Apesar dele pedir lá, aviso, não usa durante tá dirigindo e não sei o quê. Tem até o sisteminha de chat pra você bater papo com os caras. E aí, tá ferrado?
Tu já gosta, né, Breno? Tu já gosta de bater papo no volante.
Cara, não, parei de fazer isso. Vou te falar que passei um medão nessa semana que agora eu não uso mais. Agora
você só posta foto no Instagram, né?
Tá parado, né? Eu já bati o carro falando com o Breno no chat.
Olha aí. Verdade.
Imagina sair assim em português, cara. Como é que o Breno não vai ficar? Vai só ficar conversando com todo mundo. O cara falando maluco, que nem um maluco falando no carro sozinho.
E vale citar aqui outro recurso muito bacana, eu tenho quase certeza que é do Waze, isso ali em algum desses aplicativos eu acho que é do Waze, que é, você pode estar em casa, por exemplo, se você não tiver conexão na rua, você traça o percurso e ele armazena todo aquele percurso offline pra você sair.
É ele mesmo, cara, é muito bom.
Bacana.
E outra coisa legal que ele tem é a parte de gamification, que é muito 10, porque quanto mais você usa, você vai ganhando os pontinhos, o seu balãozinho vai enchendo. E outra coisa legal é que você consegue fazer lista de amigos, e se você estiver perto do trânsito, ele pega e avisa. O Gabriel tá aqui do lado, não sei quem tá próximo. E você pode trocar informação e até marcar um ponto em comum com eles. Então, vale a pena. Quem não conhece, baixar, que é um aplicativo bem legalzinho e é free.
Muito bom.
Tem um artigo lá no site com o leitor, autor convidado fez. Quem quiser procurar lá, tá bem bacana.
E esquentaram essas semanas os rumores de novo sobre a Apple Retail Store brasileira, a primeira loja da Apple no Brasil, que vai ser lá no Rio de Janeiro. A gente já tinha citado essa possibilidade logo quando os rumores surgiram, mas agora o Tech Tudo ele divulgou, com base lá em fontes próprias dele, que a loja vai ser no Village Mall, esse shopping novo de luxo lá do Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca. É isso, Edu? Barra da Tijuca?
Isso, Barra da Tijuca, bem próximo ali do Barra Shopping. Na verdade, entre esse shopping e o Barra Shopping tem um centro comercial também do Barra Shopping, mas é tudo ligado, é tudo multiplan.
Bom, e a questão chave dessa história toda é que o Village Mall vai ser inaugurado dia 3 de dezembro, daqui a cerca de 10 dias. Então, como a Apple publicou as vagas tem poucos dias, é muito difícil imaginar que ela vai estar aberta logo quando o shopping for inaugurado. Assim, por exemplo, eu visitei o JK Iguatemi lá de São Paulo, ele já tinha um mês aberto, ainda tinham várias lojas que estavam com tapume ainda, não tinham sido abertas, então é natural um shopping desse abrir sem estar com todas as lojas abertas. Eu acho que se a Apple for lá mesmo, é uma grande possibilidade disso acontecer.
É, isso que eu ia falar exatamente isso, Rafa. Acho que não é porque o shopping vai inaugurar que vai ter que ter uma Apple aberta lá. Seria sensacional para o shopping, para os usuários tudo, mas acho pouco provável. Outra coisa que eu li, né, depois que... por causa do foco do Natal, o lançamento até do iPhone 5. E tem mais coisas que podem, aqui estão assim, dando embasamento, né, que podem ser antes do Natal. Exemplo, a Apple organizar a lista para iPhone 5... Eu queria muito, imagina que 10 antes do Natal, uma loja da Apple bombando, vendendo, eu acho que bem, relativamente bem, seria interessante, mas eu acho pouco provável. E você, Gabriel, o que você acha? Você que está acostumado agora aí na Apple direto, o que você acha de ter a Apple aqui no Brasil? Você acha que chega antes do Natal?
A primeira pergunta para mim é por que o Rio e não São Paulo? Mas
sempre escutou contra... nosso último podcast, né?
Não, tem Olimpíadas e tal, tem tudo, mas eu, sei lá. Nada contra o Rio, assim, eu acho que... Minha família é do Rio, da parte da minha mãe. Mas eu não acho que São Paulo precisava muito de uma Apple Store. Mas O que eu acho...
Não terá, né?
Não, não que não terá, mas, sei lá, acho que tem muito shopping de luxo já em São Paulo que poderia ter, né, pessoal? Mas é assunto de outro podcast passado. É, eu acho difícil a Apple abrir esse ano ainda pelo treinamento que os funcionários têm, né? A não ser que eles já tivessem alguma coisa correndo, mas se eles postaram a vaga agora, acho que fazer o treinamento que a Apple faz e abrir uma loja ia ser uma coisa assim, muito na correria, né? Porque tem entrevista, escolher o melhor cara. Tipo, contratar uma pessoa não é uma coisa simples. Imagino que se pra gente não é simples, pra Apple deve ser 10 vezes mais complicado passar por esse processo. É,
eu acho difícil eles terem arrumado gente antes e que realmente se comprometesse a não vazar nada, né?
É, exatamente.
Eu também acho. Assim, imagina só, no Brasil ainda, infelizmente Mac é pra uma minoria, né? Então pra arrumar especialistas em Mac no Brasil, acho que é mais complicado até do que nos outros países, assim. Então, acho que vai demorar um pouquinho mais. Aproveitando que a gente tá falando de loja, cara, não tava na pauta, será que no Brasil vai ter algum nome engraçado, tipo Samsung? Ou só vai ser Kleberson e assim por diante?
Independente de nome, eu tô muito, muito curioso pra saber qual vai ser o nível de treinamento desses caras. Chega. E o próprio atendimento mesmo, porque pra mim, todas as lojas da Apple é impecável. Nunca tive nenhuma experiência negativa em nenhuma das lojas que eu fui.
É verdade. Eu até fiquei com medo dessas mudanças aí que andaram falando, né, do jeito que ia tratar os funcionários, de ser comissionado e tal, porque uma coisa que sempre me impressionou foi, tipo, ir na loja da Apple e o cara não te empurrar nada, o cara conhecer todos os produtos, inclusive aqueles que a Apple vende e não é dela, né? Sem Porque, dúvida. Por exemplo, eu já fui no Brasil em lojas premium resellers da Apple, com o iPhone 4, por exemplo, que na época tinha uma diferença do iPhone 4 pro iPhone 3, pro 3GS, que fazia um barulho se você colocasse num dock que não fosse o próprio do iPhone 4. Não sei se vocês lembram disso. E o cara falava, não, é compatível com o 4, é compatível com o 4, e não era. Então, acho que esse sempre foi um diferencial dos funcionários da Apple conhecerem não só os produtos da Apple, mas também os produtos que a Apple vende dentro da loja.
Sem dúvida. E Edu, ainda tem, dentro desse rumor de Village Mall, ainda tem duas possibilidades lá dentro do mapa de lojas, não é isso?
É, são duas lojas que o pessoal está especulando. Uma é no primeiro andar, logo na entrada do shopping, uma loja pequenininha, mas comedida. E outra no segundo andar, maior, bem com mais cara de Apple Store mesmo, com uma fachada maior.
É mais central também pelo mapa.
É. Tem um espaço bacana ali atrás pro Genius Bar, assim, imaginando a loja já, né?
Ali instalada. Daqui a pouco começa a aparecer mockup 3D da loja. E aí os caras, pô, e aqui o Genius, aqui só tá foguete.
Mas pelo que eu vi da planta lá, é uma das maiores lojas do Android, não é?
Ah, se for a segunda opção.
Sim, do segundo andar. E a primeira loja, se não me engano, ela tá registrada com alguma coisa de eletrônicos, venda de CDs, DVDs, eletrônicos e tudo. E a segunda é um nome completamente nada a ver. Assim,
artigos esportivos, se eu não me engano.
É, aquelas coisas bem Apple, assim, de nada a ver.
É mais provável que ela tenha caracterizado como artigos esportivos do que como eletrônicos, informática, etc.
Agora, vamos fazer um bolão? Vamos fazer um bolão? Quem acha que vai ser em qual aí? Daí a gente depois vê quem é, se vai acertar ou não.
Pra mim é no segundo andar.
Eu também... Na verdade, eu torço mais que seja no segundo andar, porque do primeiro, comparativamente, eu acho que ela tem menos da metade da área.
Eu também voto no do segundo andar, eu acho que se realmente forem esses dois...
Gabriel vai ser o do contra.
Não, é óbvio, né?
Pra variar. O Gabriel era sempre assim, cara. Ele era sempre assim, eu sabia que ele ia fazer isso. Mas comparando ali, né? Se forem mesmo essas duas opções do mapa, eu acho que a do segundo andar faz mais sentido.
Baita entrada lá de vidro e, como o Edu falou, de Genius Bar lá no fundo. Vamos ver, né?
Agora, Rafa, será que vai ser a prova de bala?
Dentro do shopping não vai ter esse problema, né?
Ah, tá, desculpa. É aqui o Rio de Janeiro, né?
Não sei. O problema é sair do shopping com MacBook, iMac, imagina, sair com um negócio de 27 polegadas carregando, vai ser meio brabo.
Não, é engraçado, cara, que eu fiz essa piadinha porque fizeram comigo e quem fez foi um gringo, você acredita, cara? Nossa, eu falei, não acredito que tô escutando isso, para.
Ah, cara, mas olha só, eu tava morando lá fora 2 anos e meio e só tem notícia ruim, cara. E quando eles falam de Rio de Janeiro, de Brasil, a maioria, 90%, é coisa ruim, né? UPP, favela, é brabo. Mesmo a gente que mora aqui sabe como é que é a realidade, mas lá é tudo muito mais exagerado. Então os caras ficam com isso na cabeça mesmo, não tem jeito.
Mas vamos ver, agora torcendo pra ser a maior loja, pra ficar mais bonitona, tudo.
Agora, só uma dúvida. Eu já tinha conversado com o Rafa, eu acho, alguma vez sobre isso. Mas eu não sei se isso é restrito aos Estados Unidos. Porque a gente tinha comentado uma vez que a Apple pode divulgar as vagas no site, mas essas vagas já terem sido preenchidas.
Então, é o que eu falei agorinha, Edu. Eu acho que a probabilidade é muito pequena deles terem conseguido publicar essas vagas de alguma outra forma, de atrair gente interessada, especializada em Apple, e nenhuma dessas pessoas terem vazado nada, entendeu? Acho muito difícil, cara.
Cara, você acha mesmo muito difícil? Porque eu acho que a própria contratação pode estar atrelada ao cara não falar nada, o cara fala, pô, vou perder o emprego. Sim.
Mas como que eles chegam nesses caras que tem... Que tem
não, mas
A Apple foca muito em gente que tem conhecimento.
Mas a Apple já tem as Apple Premium Resellers, que tem gente da própria Apple Brasil trabalhando. Os caras têm...
Rapaz, não, isso daria pra ser feito, tá? Assim, uma coisa é, todo processo seletivo da Apple é 100% no sigilo. E a partir do primeiro contato, você já meio que assina um documentozinho
até
ali.
Até aí eu tô de acordo.
E aí o cara fala, vou perder o emprego se eu falar alguma coisa.
Não é perder emprego, tá? Emprego. Assim, ó, Edu, tem uma coisa legal, não só na Apple, mas como outras empresas maiores do exterior, você, na hora de receber a proposta, você assina um documento onde você não abre, não pode divulgar nada, sendo... podendo levar a pena processo mesmo, tá? Então... É bem legal, assim, é legal você receber uma cartinha, um negócio da Apple te convidando, mas você também tem que ter responsabilidade de escrever e assinar e não comentar nada, porque dependendo, se cair no ouvido, você nunca mais é chamado se você não aceitar, e se você aceitar, você pode ser mandado embora, logo em seguida, por justa causa. Então,
acho que pode ser
assim, tá, Rafa? Eu não duvido, cara, da Apple eu não duvido nada. É capaz da gente ter aí no dia 3 uma puta loja sem eles falarem pra ninguém, abertura normal, ver a maçã brilhando, eu vou sair correndo aqui.
Bom, se então tiver, daqui a alguns dias vai pintar no site dela lá, como aconteceu em todas. Aquela telinha preta, coisa, inauguração de tal.
Vamos levar em consideração que a loja é mesmo no Village Mall e tal, e tá tudo, os rumores estão todos certos. Pô, não vazou nada antes, o Village Mall tá em obra aí há quanto tempo? E nada foi falado sobre a Apple lá. Então, os caras conseguiram guardar segredo, né? Até o último minuto, entre aspas, se a loja for lançada mesmo em dezembro.
Nossa, cara, então, agora numa boa. Imagina o dia da inauguração, pô, vai estar engraçado, cara. Vai estar muito engraçado.
Nós tudo lá, hein?
Não, todo mundo, né? Vai ser muito engraçado. Cara,
eu fui na inauguração do Apple Shop na Fenac do Barra Shopping. A parada tava lotada há 5 anos atrás, sei lá. Imagina como é que não vai ser da loja da Apple oficial. Vai ser uma loucura, né?
Vai ser engraçado mesmo. Eu espero que o pessoal não vá me bater lá na inauguração, né? Porque recebi uns e-mails aqui que eu fiquei meio chateado.
Tem que ir de peruca e de óculos escuros, Breno.
Não, tô brincando. Só foi um só, mas eu entendi ele.
Bom, e falando em Apple Brasil, hoje a gente tá gravando esse podcast aqui na sexta-feira, 23 de novembro à noite, famosa Black Friday, hoje ainda tá rolando aqui no momento que a gente fala com vocês. A Apple Brasil, ela preparou uma promoção muito parecida com a do ano passado, descontos em Macs, iPods e iPads, bem... não sei nem qual palavra usar aqui.
Mais assim, absurdo, uma loucura, gerou fila, briga.
Hashtag not, e aí... Mas assim, em descontos em acessórios eu achei muito bacanas. Em smart covers, smart cases, nos earpods também ficou legal. Até em AirPort, Magic Trackpad, teve a Magazine Luiza que fez uma promoção absurda aí, que esgotou rapidinho durante a madrugada, que ela botou Magic Trackpad a R$99.
Nossa, isso eu nem cheguei a ver.
Que putz, pra pensar mais barato que nos Estados Unidos, eu não sei.
O Breno ia fazer estoque, ia comprar uns 10.
Não sei nem como é que eles conseguiram aquilo ali.
Eu uso no meu Mac mesmo.
Mas eu não achei, assim, aqui as promoções são bem modestas também do Black Friday da Apple.
Não, assim, os descontos, assim,
lugar, né?
Proporcionalmente os descontos foram praticamente idênticos em relação aos Estados Unidos. Só que o bacana aqui, se é que a gente pode puxar a coisa um pouquinho pro nosso lado, é que como os valores aqui absolutos são maiores, se você pega a mesma porcentagem que nos Estados Unidos, acabou que o desconto foi maior aqui do que lá.
Ah, sim.
Ainda
mas
assim,
tem uma coisa que acho que o Best Buy fez aqui, que eu não sei se tem na brasileira, que é você compra um iPad e ganha um gift card de $75.
Não, aqui eu não vi nenhuma fazendo nada parecido desse tipo. Até porque aqui não tem gift card.
Outra coisa também legal lá nos Estados Unidos, né? Porque lá é de verdade descontos. Ano passado eles estavam em Walgreens, esse ano fez de novo. Você comprava gift card com 25% de desconto, cara. Então você comprava $100 e pagava 75.
É, 25 é grande. Normalmente tem lá de 10%, 15%, tem toda hora, né? Mas 25 é um ótimo desconto.
A gente ficou, é linda, né? Que é dinheiro.
Contente que a gente conseguiu negociar aí com a Lomadir, do grupo Buscapé, em parceria com a Americanas.com. A gente anunciou logo na virada de ontem para hoje. A gente conseguiu o MacBook Pro de 13 polegadas lá por R$3.079 à vista, a máquina que sai normalmente por R$4.000. Então, ouvi de alguns leitores, até perdi a conta, foram mais de 10, se eu não me engano, que falaram que compraram, entre eles alguns falando que foi o primeiro Mac que estavam esperando uma oportunidade dessa. Então, pelo menos uma coisa valeu a pena. A Apple não chegou nem perto desse desconto. Foi de 12,5% nesse MacBook, mas bacana, assim, fiquei satisfeito com o resultado.
E pagando no boleto, quem tinha a possibilidade de pagar à vista, tinha um desconto um pouco maior, né, também.
Então, esse de R$3.079 é no boleto ou no BankLine, lá na transferência via Internet Banking. Se não, ele parcelado saía R$3.499, se eu não me engano.
Legal, mas também é um preço bom, né? Abaixo do preço normal. Mas assim, é engraçado, né? Que como o brasileiro realmente gosta de copiar americano, né? Até feriado dos caras e dia de desconto a gente copia. Mas, por um lado, isso eu acho legal, porque a gente consegue o produto um pouco mais barato, mas eu acho que a gente perde um pouquinho de característica também, né? A gente podia ter os nossos dias de super descontos, a gente tinha que começar a acostumar também a ter algumas coisas para impulsionar as nossas vendas. Porque...
E não demos nem uma brasileirada no nome, né? Ficou Black Friday mesmo, nem um apelido.
A Fast Shop ainda botou Golden Friday.
Não, mas assim, uma coisa.
Cyber Monday vai ter aí?
Não, acho que não.
Cara, tem algumas lojas que tem, sabia? Ano passado.
Tem?
Ano passado a Saraiva, se não me engano, fez, ou a Fenac.
Algumas
das. Tem umas lojas que fazem.
Algumas das promoções que a gente anunciou hoje valem até segunda-feira, já
esticam. E você, Gabriel, quem se comprou aí nos States, cara?
Do Black Friday?
É.
Nada, mas a Thalita tá na rua aí.
Ih, se prepara então, amigo. Porque...
Com o meu cartão ainda.
Nossa, cara, se prepara. Ainda bem que eu não tô aí, mas mesmo assim eu consegui aproveitar um pouquinho na Amazon. Na Amazon.com tinha umas coisas legais, cara. Acabei comprando algumas coisinhas boas com um preço bem legal.
Uns deals, assim, que tipo, vale, acho que...
Duas horas.
Duas horas, muito bons.
Ah, eu comprei, pra vocês terem uma ideia, aquele Xbox Live Gold, né? Por $10, cara. Ou $8, alguma coisa assim.
Tava tem jogo de PlayStation aí com 50% de desconto. Jogo novo, assim, tipo...
Isso, eu comprei, ó. Eu já tinha a FIFA 13, né? Mas eu comprei um pra dar de presente pro meu afiliado de Natal. Mas vou acabar trocando, porque não vem com o Thiago Leifert. Ele deve querer, eu vou dar o meu pra ele, mas tudo bem. Eu paguei $23.
Nem adianta a gente ficar dando essas dicas mais, porque o podcast só vai ser publicado no sábado pela manhã, então a galera vai ficar puta da
vida. Só pra deixar o pessoal com raiva.
Que é pior que a verdade, né? Imagina que legal o cara. Pô, olha, putz, o Breno não falou antes, caralho. Opa, dois palavrões, desculpa. Dá pra colocar pipi na edição, hein?
Bom, e como a gente prometeu no último podcast, a gente agora tá com um canal direto de comunicação aí com os ouvintes, que é o noar@macmagazine.com.br, ou então podcast@macmagazine.com.br, dá no mesmo. E a gente recebeu nessa semana alguns e-mails bacanas. Como a gente falou, não vai dar para ler nem discutir todos no podcast. Alguns a gente inclusive respondeu direto por e-mail, mas a gente tem aqui alguns que a gente queria trazer. Um deles é do Marjoel Moreira, que ele tem uma dúvida aqui pra gente responder rapidamente. Ele tá perguntando se tem uma diferença no teclado de MacBooks Pro comprado no exterior ou comprados no Brasil. Essa, se alguém quiser... Eu posso até responder essa direto pro Marjoel. A Apple não. Pelo menos aqui no Brasil ela usa o mesmo layout de teclado dos Estados Unidos. Tanto é que, como a gente já orientou no passado no site, o layout mais adequado para você cadastrar no macOS 10 é o US International, que é o Estados Unidos Internacional, que é o que você consegue mapear as teclas e usar o acento sem ter que usar aquele esqueminha de option E, option I, e você pode usar como se fosse um teclado normal. Curiosamente, em Portugal, a Apple vende teclados com C cedilha, que é quase igual a BNT2 brasileiro, mas não é exatamente igual. Inclusive, já teve muita gente que perguntou pra gente por que a Apple não traz esses teclados pra cá, mas pra isso ela teria que fazer uma mínima adaptação, que poderia fazer também do mesmo jeito. Agora, o porquê dela não fazer, de não ter teclado com cedilha aqui, eu não sei. Eu pessoalmente, sou muito acostumado com esse layout padrão, pra mim não faz falta. Vocês têm alguma coisa a acrescentar em relação a isso?
Eu uso o option... Desde sempre.
Sério, cara? Nossa, eu acho isso muito, muito complicado. Eu sei, já precisei, mas acho...
Não, mas quando eu comecei não tinha esse teclado, né? E os teclados que tinham era, acho que um brasileiro que fez, um negócio que a gente tinha que instalar.
O Rainer Brockerhoff.
Aí eu fui no option mesmo. Hoje eu não consigo usar o outro jeito.
Caramba. É, não, eu queria dar uma dica pro pessoal que compra na Europa, França, Londres, qualquer desses lugares. Lá o teclado vem diferente. É, obviamente na França vem francês, na Inglaterra vem o inglês. Então se você for viajar, por exemplo, uma semana e você pretende comprar um notebook, vai no primeiro dia na loja, compra, porque aí com 3, 4 dias eles conseguem pedir o teclado americano, fazer a substituição e já te entregar com o teclado americano. É, que é bem melhor do que o francês, por exemplo, que nem segue o nosso tradicional aqui, que é o QWERTY, né? Ele é outro esquema. Então, se você for para um desses países, vai logo na Apple no primeiro dia, pede, que aí você consegue.
É boa dica, porque a minha irmã comprou um na Argentina, que veio com o teclado lá, com aquele interrogação de cabeça para baixo e todos esses negócios aí.
É, exatamente.
Aí piora para valer. Tipo,
era chato para caramba de usar.
É, e para trocar depois que você compra é chato, você vai chegar no Brasil, se for numa assistência você vai ter que pagar. É, e lá eles fazem isso de graça, o mesmo preço, só tem que ter aí um tempo aí de... Na França demorava normalmente entre 3 a 5 dias úteis para eles fazerem o pedido do armazém e tudo e trocarem. Às vezes já tem na própria loja, não é muito normal disso acontecer, mas às vezes tem lá na loja. Mas tenha em mente aí que vai precisar de uns 3, 5 dias para trocar, que aí vale a pena.
A segunda dúvida, na verdade, é um pedido aqui pra gente do Thiago Lago. Ele fala, ele quer saber nossas experiências com o iPad Mini. É, o Edu, acho que pode falar rapidamente, ele tá desde ontem com o nosso iPad Mini, que foi para ele fazer o review. Fala bem rapidamente, porque a gente quer deixar, óbvio, nossas impressões pro review completo, que a gente vai publicar em breve. Não sei se o Gabriel também já tá com um, já usou, se pode comentar alguma coisa rapidamente, mas assim, bem que primeiras impressões mesmo. Eu já comentei as minhas, o Breno também no passado, então digam aí o que vocês acham dele.
O tamanho impressiona, a pegada dele eu acho muito boa, mesmo segurando com uma mão assim, acho que não atrapalha. O que a Apple fez de ignorar o seu dedo no canto da tela é perfeito. É, eu ainda não tenho uma opinião formada, vai ser até legal ler o seu review aí, porque, sei lá, Retina, não Retina, eu acho que em termos de tela não tá me fazendo falta a tela Retina, porque eu não uso o iPad, tipo, olhando tão de perto assim, então acho que não atrapalha tanto. Muito mais portátil, muito mais rápido do que o iPad 3, porque o iPad 3 tem uns problemas aí de, tipo, ele tem uma tela muito grande pra capacidade dele, né?
Nossa, essa é a primeira vez que eu ouço isso.
Sério?
Sério. Eu, nossa, assim, eu imaginava, como ele usa o mesmo processador do iPad 2, que é o A5, né? Uhum. É, eu imaginava que ele teria uma performance superior à do iPad 2, porque a gente tem menos tela, exige menos menos processamento. Mas eu não imaginaria que a percepção seria, inclusive, superior à de terceira geração.
É que, assim, especificamente porque o trabalho, né, atrapalha muito, porque você tem que descomprimir e trabalhar com imagens maiores. E o tempo de download também, quando você tá no Retina, por exemplo, que eu trabalho com catálogos dentro do iPad, né? Então, tipo, você tem que fazer download de conteúdo. Tudo no Retina é um arquivo maior, pra você abrir é maior, então acaba ocupando mais memória.
Cara, eu mexi bem pouco, eu peguei ontem de noite, mexi bem pouco, fiz uma restauração do iPad que eu tinha aqui. Eu tinha um iPad 2, então não tô sentindo falta de tela Retina, nem nada, porque não me acostumei com essa tela no iPad. O tamanho, realmente, eu gostei bastante. Assim, em um dia eu já posso dizer que estou completamente adaptado. Achei ótimo para escrever o teclado. Estou escrevendo mais rápido, errando menos do que no iPhone. E é bem melhor do que o iPad, obviamente, porque eu não curto aquele teclado dividido do iPad, então me adaptei bem melhor no Mini. O peso impressiona. Já falei isso aqui algumas vezes, que eu uso muito o iPad para ver vídeo de noite, deitado na cama, ver série de televisão, ver filme. Então o peso, ontem mesmo já senti assim que vai fazer uma grande diferença. Mas vou usar mais aqui para poder escrever um review bacana aí pro pessoal.
Em breve tá no ar. E aqui, só para a última, a gente fez um condensado aqui, eu ia começar a ler mais um ou dois e-mails de leitores, mas eu acabei condensando aqui numa resposta única, porque a gente viu que muita gente ainda está pedindo um podcast mais longo do que o que a gente tem feito, que é, como a gente falou desde o primeiro episódio, 30, 40 minutos é a nossa proposta. Acho que nesse a gente vai superar um pouquinho isso, mas assim, na maioria, apesar de algumas pessoas estarem pedindo isso, muita gente elogiou esse formato que a gente está fazendo de discutir as notícias mais quentes da semana e de não estender ele muito. Isso é benéfico para quem não tem muito tempo para ouvir, é ótimo também para a gente, que a gente consegue gravar relativamente rápido e até a edição também não fica muito cansativa. Então, ao menos por hora, assim, por alguns, muitos episódios ainda pela frente, a gente não pretende mudar isso. Então, desculpa quem queria podcast de 2 horas diário, mas por enquanto é o que a gente consegue fazer isso e pelo menos é alguma coisa.
E assim, só para concluir aí rapidinho, obrigado pelos 2 e-mails que mandaram direcionados a mim, tanto do Geraldo e do Evandro. Geraldo, entendo a sua colocação, ele deu uma reclamada que eu falo como comprar Mac é fácil e tal, porque eu vivo numa realidade um pouco diferente. Até comentou que, pô, 12 vezes de R$1.000 é pesado. Eu também acho super pesado, tanto é que eu tento não fazer parcelas tão altas também, mas ali eu só comentei porque eu tava fazendo, comparando com o Mac, né, que é um dos Macs mais caros, que é o de Retina, de 15 polegadas, o modelo intermediário ali. Então, de verdade, desculpa se eu falei de uma forma que não te agradou. E uma outra, e o outro que foi super legal do Evandro, comentando sobre os macetes, os detalhes que eu tenho da Apple, e a gente vai comentando durante os podcasts, se um dia der pauta, a gente faz uma pautinha só dos macetes. Então, obrigado pelos 2 feedbacks. E o negócio é esse, o canal é pra isso, é pra gente tentar melhorar. E que bom que vocês estão gostando, né?
Bom, galera, e a gente vai ficando por aqui. 16º episódio do Mac Magazine no ar. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, Gabriel.
Como obrigado pela oportunidade. Aqui,
e não vai ser a única oportunidade. A gente tem aí uma filinha aí de pessoas que a gente quer convidar, quer dar esse espaço aqui para se juntar a nós, mas não faltaram oportunidades de você voltar. Mais uma vez, Breno, Edu, até semana que vem. Obrigado a todos e até a próxima. Valeu.
Falou, valeu, um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço. Oh, where do we go now?